Boa noite a todos. Abram suas Bíblias em João capítulo 1. Hoje nós vamos nos concentrar em quatro versículos apenas, versículos 15 a 18. Nós que estamos estudando agora o Evangelho de João, né? Já caminhamos bastante por vários livros e agora chegou a vez do Evangelho de João. É também um livro bastante volumoso, né? O maior que a gente tinha estudado até agora era Romanos, e o primeiro deles, não, o segundo deles que a gente estudou, que foi 1 Coríntios. Pois estudamos vários livros mais curtos, e o livro de João realmente é grande, mas acreditem, tem muito para nos ensinar. E João está, no primeiro capítulo, apresentando quem é Jesus. Notem bem, quando João escreveu, já tinha três evangelhos acessíveis a cristandade. Quais eram os três evangelhos? Fácil, né? Só eliminar João. Mateus, Marcos e Lucas. Obrigado, Renato. E os três, bastante esclarecedores. Com enfoques diferentes, eles informaram muito bem quem era Jesus e que tipo de ministério ele desenvolveu enquanto esteve entre os homens, né? Enquanto ele esteve entre os homens, os judeus, tendo ele se feito carne, antes de partir para voltar rumo aos céus, de onde ele saiu para tornar-se um homem. Mas, para que então João vai escrever vários anos, pelo menos umas duas décadas ou três décadas depois da confecção desses evangelhos, para que ele foi escrever outro? Certamente porque a necessidade pediu. E nesse sentido, o Evangelho de João tapa uma brecha que os outros evangelhos bateram na tecla, mas não tanto, porque não viviam o problema que João vivia. O problema que João vivia era um problema que não é muito diferente dos que a gente tem hoje em dia, que é a desvirtuação da personalidade, da identidade de Jesus. O que você já ouviu falar por aí sobre Jesus? Um bom homem, um espírito evoluído, um revolucionário, né? Uma mente à frente do seu tempo, alguém que foi um homem comum que foi adotado por Deus, um Deus de segunda categoria. Tem assim uma infinidade de propostas, de sugestões sobre quem é Jesus. E por causa disso, o rumo que a vida das pessoas toma é os mais diversos. Para nós termos uma vida nos trilhos que Deus nos convidou para seguirmos, nós precisamos de duas barras de ferro, como os trilhos de trem têm. Numa delas é o conhecimento de quem é o homem. Se o homem acha que ele é perfeito, que ele nunca pecou, nunca matou, nunca roubou, que isso já está bom, a vida dele vai apontar num certo rumo. Se ele pensa, por outro lado, que nada disso importa, que o que ele tem que fazer é aproveitar a vida, que não existe moral, não existe certo e errado, a vida dele vai apontar em outro rumo. Mas se ele entende nas Escrituras que ele é um pecador, mas que ele precisa justamente por isso de redenção e de perdão, a vida dele vai rumar mais para o lado do que Deus expôs e o chamou para aquilo. Mas esse trilho sozinho não leva trem nenhum para lugar algum. É necessário outro trilho que ensina o quê? Quem Deus é. Não é só saber quem o homem é, mas quem Deus é. E para nós cristãos, entender quem Jesus é. Quem o nosso Deus, que encarnou, que se fez carne, que foi nosso substituto, que morreu por nós para ser o nosso Redentor, nós temos que entender quem ele é. Se você entender que ele é um homem qualquer, como qualquer outro, que ele e o Henrique Cristo estão ali, né? Então sua vida vai seguir num certo rumo, você vai desprezá-lo. Se você imaginar que ele é uma alma evoluída, que já morreu, ressuscitou, aliás, desculpe, morreu e reencarnou, né? Muitas vezes, né? Teve muitas vidas até atingir um patamar de perfeição, sua vida também vai seguir outro rumo. Mas se você compreender nas Escrituras que ele é Deus, que ele é o seu Criador e ao mesmo tempo seu Redentor, porque vendo a nossa situação de miséria, ele teve amor por nós e assumiu o nosso lugar, naquela cruz e para isso se fez homem e reassumiu seu posto na glória para agora ser o nosso advogado, o nosso salvador, aquele que vem nos buscar, aí as coisas também mudam. Aí nós encaramos Jesus de outro modo e como nosso Deus, como nosso salvador, nós vamos servi-lo assim. Por isso, João tem tanto interesse em explicar quem é Jesus. Nos dias dele, o gnosticismo estava arrasando com a imagem de Jesus. Para os gnósticos, e acreditem, a teologia deles, ou a filosofia deles, era bastante fascinante para as pessoas, atraía muita gente, e era uma tentaçãozinha para a própria igreja puxar para dentro da igreja alguns pezinhos dessa filosofia falsa. Para eles, Jesus Cristo era uma força que emanava de uma plenitude maior, uma espécie de anjo. E assim como anjo, outros também havia, e Jesus não era tão especial assim como os cristãos afirmavam. Desse modo, a figura do Pai ficava central, mas distante dos homens, porque não havia esse intermediário que é o Senhor Jesus, o Deus que se fez carne, nosso substituto, nosso salvador. Por causa dessa heresia, João escreve mais um evangelho. E o seu primeiro interesse é explicar quem é Jesus, depois explicar o que ele fez, para depois nos ensinar o que fazer, como ser salvo, como crer em Jesus e, crendo, ter a vida eterna. Então, mais um trechinho desse propósito de Jesus, de João, e a tratar da divindade de Jesus, está nos versículos 15 e 18. Acompanhe aí a leitura. Ele fala do testemunho de João Batista, dizendo: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Muito bem, essas aqui são palavras que João Batista, não João o evangelista, o escritor do livro, mas João Batista, que veio preparar a chegada de Jesus ou abrir o ministério dele, né? É o que João anunciava antes do início do ministério de Jesus, antes da própria revelação de quem era o tal Messias prometido e esperado. Desse modo, nossa mensagem central é a seguinte, veja lá. Todas as qualidades de Jesus evidenciam que ele é verdadeiro Deus. Vamos falar comigo? Todas as qualidades de Jesus evidenciam que ele é verdadeiro Deus. Pelo menos foi assim que João Batista o descreveu desde o começo. Desde antes de Jesus fazer milagres. Desde antes de Jesus transformar, por exemplo, água em vinho. Ressuscitar mortos. Andar sobre os mares. Multiplicar pães. E, por fim, ressuscitar da morte. Comprovando que ele era verdadeiro Deus. João Batista já sabia disso desde antes. Como? João vai apresentar três evidências, veja lá, passa, sabe? Três evidências de que Jesus é Deus. Isso aqui é importante para a gente hoje ainda. Sabe por quê? Houve tempos na história, né, na história da humanidade, não só na história da igreja. Em certo período, a história da igreja acabou se fundindo quase com a história da humanidade. Tamanho foi a influência, pelo menos política, do cristianismo. Nessas épocas, nem passava na cabeça da maioria das pessoas dizer que Jesus não era Deus. Mas voltou-se a dizer isso, como lá no passado. Hoje, os nossos dias são dias que atacam novamente a divindade de Jesus. E nós temos que nos armar novamente dessas armas. Primeiro, do conhecimento de quem é Jesus. Em segundo, dos argumentos para apresentá-lo como Deus. Nesse sentido, a primeira evidência está no versículo 15, e é que Jesus tem uma existência eterna. Olha o que João Batista falou. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Lembra quando o ministério de Jesus começou? O ministério de Jesus começou e rapidamente sobrepujou o de João Batista. João Batista tinha discípulos, alguns discípulos de João logo se tornaram discípulos de Jesus. E bastou Jesus começar a fazer alguns milagres, uma multidão passou a segui-lo. Uma boa parte tinha apenas interesse em ser curada, interesse em ser alimentada e coisas desse tipo. Mas um grupo bastante consistente passou a seguir Jesus pela fé e o acompanhou durante uma jornada longa de todo o seu ministério. O que aconteceu com os discípulos que permaneceram com João Batista? Lembra que eles se enciumaram e procuraram João Batista, dizendo que, ô João, mais ou menos assim, vou parafraseá-los. Ô João, você está aí desde antes, você começou seu ministério antes de Jesus, na verdade, não foi você que batizou Jesus? Agora Jesus é maior que você? Ô João, faz alguma coisa, isso não está certo. Você tem a preferência, você tem a primazia, você veio primeiro. O que João explicou? João disse naquela época, ó, tudo que está acontecendo exatamente como deve. Sabe por quê? Porque a dinâmica do nosso relacionamento aqui é a seguinte, eu tenho que diminuir e ele tem que crescer. Mas por que, João? Você veio primeiro. Aí a explicação dele vem aqui. Ele já tinha avisado. João Batista não é anterior a Jesus. Quem é anterior ao outro? O próprio Jesus. João Batista disse, ele, o que vem depois de mim, ele tem a primazia. Mas ele veio depois de você. Mas ele já existia antes de mim, é o que ele diz no final do versículo 15. Agora, o que ele quis dizer com ele já existia antes de mim? Lembra do relato da gravidez de Maria e da gravidez de Isabel, mãe de João Batista? Qual das duas ficou grávida primeiro? Isabel, não é? Lembra quando Maria recebeu o anúncio de que ficaria grávida de Jesus, né? Que ela daria luz a Jesus? O que ela fez? Ela foi contar para Isabel. E o menino, João Batista, já estava na barriga dela lá. Já estava se remexendo, já deu umas três piruetas lá dentro da barriga dela, ao ouvir de algum modo a notícia de que Jesus de fato viria. Então, o nascimento de João Batista foi anterior também ao de Jesus. Então, como é que ele está dizendo que Jesus já existia antes dele? Sabe como? João Batista anunciava também as coisas do Antigo Testamento. Quando ele anunciava a chegada de um reino, ele não fazia porque isso deu na cabeça dele. Ah, eu acho bonito anunciar um reino. Ele está anunciando que já vinha sendo avisado há muito tempo. E dentre essas coisas, veja só, passe lá, havia alguns anúncios, incluindo sobre a vinda de Jesus. Olha o que Miqueias 5:2 diz. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Isso aqui é meio uma hipérbole, né? Judá nunca teve milhares de cidades. Mas é para mostrar o quanto Belém era pequena, o quanto Belém era insignificante politicamente, economicamente, dentro de Judá. Não se esperaria, né, o Messias nascendo na cidadezinha de Belém. É capaz que os fariseus, que os sacerdotes esperavam que ele nascesse aonde? Em Jerusalém, na capital, né? Talvez até do lado do templo, numa família sacerdotal famosa, pois ele veio de uma família famosa, mas que na época estava reduzida a apenas uma linhagem simples. Família essa da própria Belém, a família de Davi. Pois essa cidadezinha seria cidade onde do quê? De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está se referindo a quem? A Jesus. E o que esse texto fala sobre a idade de Jesus? Sobre a existência de Jesus? Um menininho nascido em Belém? De fato. Mas e o outro lado da moeda? Um Deus eterno. Somente Deus é desde os dias da eternidade. Pois era esse que ia nascer. João Batista cedeu a sua vez. Não que ele tivesse direito a ela, né? Mas ele, entendendo bem a sua posição, sua função e a identidade de Jesus, ele cede o lugar para o Messias, porque a primazia pertencia a ele. Não porque porque João nasceu primeiro e Jesus depois, mas porque Jesus é antes de todas as coisas, e sendo antes de todas as coisas é também o Criador. Veja o que Jesus falou sobre ele mesmo. Estavam zombando de Jesus. E aí Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Em que contexto Jesus disse isso? Ele disse assim, ó, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele está dizendo para os fariseus, ó, vocês não estão alegres? Porque vocês não são filhos de Abraão de verdade. Porque Abraão viu o meu dia e ficou alegre. Aí a zombaria foi inevitável. Disseram o que para ele? Você, rapaz, não tem nem 50 anos e está dizendo que conheceu Abraão? Que Abraão te conheceu? O cara é maluco. O texto não diz isso, mas a zombaria deles revelava que essa era a mentalidade deles, e talvez esses tenham sido comentários explícitos, abertos. O evangelista não chegou a narrar tudo o que foi dito. O fato é que zombavam de Jesus. Por quê? Quando Abraão nasceu? Abraão nasceu próximo de 2166 a.C. E morreu quando? Próximo do ano 2000, dois milênios antes de Jesus. E aí eles falam, você não tem nem 50 anos, quer dizer que você conheceu Abraão? Aí é que Jesus diz isso. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Se você está no meio da multidão zombando de Jesus, vamos dizer que você fosse um daqueles zombadores, que não cresce na eternidade de Jesus. E você ouvisse isso, como você reagiria? Antes, eles já estavam falando assim, você não tem 50 anos, você acha que Abraão te conheceu, que você conheceu Abraão? Agora Jesus fala, não é que eu conheci Abraão, não é que eu sou dos dias de Abraão, eu sou de antes de Abraão. Qual seria a sua reação se estivesse no meio? Aí que você ria de verdade, né? Se você fosse um daqueles incrédulos. Mas eles não riram. Eles não riram. Sabe o que eles fizeram? A graça acabou. Eles pegaram em pedras e saíram e partiram atrás de Jesus para matá-lo. Por quê? Por quê? Jesus não deu todo o subsídio necessário para eles zombarem ainda mais e dizerem que era louco? Sabe o que Jesus disse? Jesus afirmou ser Deus. Está vendo que os tradutores dessa versão colocaram o eu sou com letras maiúsculas? Sabe por quê? Porque essa é uma referência àquele nome que Deus deu para si mesmo. Quando Moisés perguntou assim, quem que eu digo que me enviou? Eles vão me perguntar, lá no Egito está cheio de deuses, né? Cada deus tem um nome. Eles vão me perguntar, quem me enviou? Quem que eu digo? E aí Deus disse o quê? Diga que o eu sou. Ele disse assim, eu sou o que eu sou. Diga que o eu sou te enviou. Jesus se apresentou assim. Ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou aquele que falou com Moisés. Eu sou aquele que tirou o povo do Egito. Eu sou aquele que fez aliança no Sinai. Eu sou aquele que criou todas as coisas. Por isso é que antes que Abraão existisse, eu sou. Isso também mostra a sua existência eterna. Ele não está, ele é. Ah, acabou a graça daqueles fariseus. E é exatamente disso que João Batista está falando. Ele está anunciando que Jesus vem, não como alguém menor que ele, ao contrário, alguém muito maior. Por quê? Por causa da identidade dele. Não é pelo que ele faria, pela hora na história que ele veio, primeiro veio João, depois Jesus, agora Jesus tem que entrar na fila, nada disso. É por quem Jesus é. Ele é quem? Ele é Deus eterno. Ele tem, volta dois slides lá, Sérgio. Ele tem uma existência eterna. E como Deus eterno, ele é antes de tudo que existe. E ele é, na verdade, o Criador de tudo que existe. Então essa é a primeira evidência de que Jesus é de fato Deus. Ele existe antes de todas as coisas. Somente Deus é descrito na Bíblia com essa característica. E a segunda evidência? está nos versículos 16 e 17, que é o fato de que Jesus é doador da graça divina. O que é a graça divina? Algumas pessoas não entendem, às vezes, esse adjetivo aí, divino. Como que a palavra divina é usada hoje em dia? A pessoa come aquela sobremesa deliciosa e fala o quê? Ah, essa sobremesa está divina. Né? E a gente acostuma usar isso, né? Então, dá a impressão que é um negócio assim, de extrema qualidade, né? Muito refinado, apurado. Mas o que, que quer dizer, de fato, divino? De Deus, exatamente. Então, quando aí diz que Jesus é doador da graça divina, quer dizer que a graça de Deus que nos atingiu, ela é doada também por quem? Por Jesus. Agora, quem é que pode doar a graça de Deus? Deus terceiriza esse serviço? Né? É a graça de Deus, é a salvação de Deus, mas ele está abrindo licitação para ver quem é que quer trabalhar com isso. É assim que funciona? Não. Quem é que pode ser o doador da graça divina? Somente Deus. Pois Jesus vai mostrar que é Deus, sendo aquele que concede a graça divina, sendo aquele que perdoa pecados, sendo aquele que apresenta a verdade da salvação. Veja o que diz versículos 16 e 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Primeiro aqui João já dá uma espetada no gnosticismo, né? Que dizia que tinha uma plenitude divina, sabe-se lá onde, e é da onde partiam as emanações, né? Os anjos que ele mandava para a terra. Pois aqui está dizendo que essa plenitude está no próprio Jesus e que é ele quem concede isso e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Do que ele está falando? Qual é o papel de Jesus como aquele que concede graça divina? Veja o versículo que vem aí. Atos 20, 24. Olha só. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Do que o apóstolo está falando aí? Ele tem uma missão de alcançar pessoas com a mensagem da salvação, pessoas que ouvindo essa mensagem, crendo, iam ser salvas, iam ser perdoadas, receberiam de presente a salvação e a vida eterna. Como isso? Através do evangelho, do anúncio do evangelho, das boas novas da graça de Deus. Quem o comissionou nessa tarefa? Paulo aqui é quem concede graça? Não. Quem é que... O que ele faz aqui? Ele anuncia a mensagem da graça. Quem é que a concede? Aquele próprio que a comissionou. Aquele que veio para distribuir graça e verdade. Moisés deu a lei ao povo e a Bíblia é muito clara em dizer que pela lei veio o conhecimento do nosso pecado. Nenhum homem depois da lei pôde dizer, eu sou bom. Eu, olha como Deus está impressionado comigo. Basta olhar para a lei e tentar cumpri-la. Você pode dizer, ah, mas a lei é para os judeus. Então pegue lá os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm ensinos que transcendem o próprio código legal, o próprio relacionamento de Deus com Israel, e que pautam o próprio relacionamento do crente com ele, né? Crer em um só Deus, honrar pai e mãe, não ter outros deuses diante do Senhor, não roubar, não matar, isso são coisas que o Novo Testamento continua afirmando e ensinando. E olhe para dentro de si e veja se você ama a Deus com todo o seu coração mesmo. O tempo todo, né? Se você honra de fato o pai e a mãe, o tempo todo. Se você nunca matou ninguém, aí você vai falar, opa, nessa aí pelo menos eu tô garantido. Mas aí lembra as palavras de Jesus sobre aquele que odeia seu irmão, já cometeu assassinato. Pronto, foi sobre isso que você falou esses dias, não foi, Pedro? Assassinos em série, né? Assassinos em série, não porque matam gente, mas porque guardam ódio contra as pessoas. E aí você vai falando, bom, aí, mas aí você pegou pesado, eu não vou conseguir. É por isso, então, que depois Jesus veio e apresentou a verdade e ofereceu graça. Graça que veio por meio dele. Não só por meio do conhecimento, mas da sua obra. Ele fez o que era necessário para a graça chegar até nós. Se nós temos uma dívida e vamos receber o perdão de graça, tem alguma coisa errada. Tem uma dívida e fica tudo kits de graça, alguém tem que ter pago isso. Isso é verdade? É. Quem é que pagou? O próprio Senhor Jesus. E João Batista já estava anunciando isso, mostrando que Jesus ia fazer uma obra que somente Deus podia fazer. Somente Jesus podia ser o nosso substituto com o valor necessário, sendo Deus naquela cruz, para pagar a nossa dívida com Deus. E aí, tendo feito isso, ele nos perdoa, ele nos salva, ele nos recebe para si, ele passa a ser o nosso advogado, aquele que intercede por nós. E aí, então, de graça, nós somos salvos, somos perdoados, somos recebidos na família de Deus. Só Jesus pode fazer isso. Se não fosse assim, nós poderíamos ter alguns candidatos. Quais são algumas pessoas boas nos nossos dias que poderiam, que a gente poderia dizer, ah, não, esse cara aqui é tão bom que se ele morresse, valia para pagar a dívida de alguém. Tem hoje em dia aí alguém aí na mídia, uma pessoa que seja muito boa? Será que todos morreram? Será que nós passamos da época dos filantropos, dos homens de bem? Não consegue pensar em ninguém? Não? E no passado? E no passado? Talvez você diga Francisco de Assis, né? Um crente de verdade, alguém que entendeu o evangelho e que trabalhou até o final da vida pelo bem das outras pessoas. Talvez Francisco servisse como um intermediário para nós. Só que ele também tem dívidas. Ele também precisou de um salvador. Ele também precisou de alguém para conceder a ele a graça divina. Esse alguém foi Jesus. Nenhum de nós, nenhum homem, toda a história podia fazer o que Jesus fez. Mas Jesus, graças ao amor do nosso Deus, fez e nos salvou. Ele concede graça. Volta um slide. Ele é o doador da graça divina, coisa que somente Deus pode fazer. Prova de que Jesus é Deus. E quer ver uma prova de que essa mensagem é verdadeira não só hoje, mas antigamente? Quando Jesus disse para aquele aleijado, seus pecados estão perdoados, sua fé te salvou. Né? O que os fariseus que estavam ali, os escribas, pensaram? Ué, mas como é que ele está fazendo isso? Só Deus pode perdoar pecados. Eles entenderam. Somente Deus podia perdoar pecados. O problema é que eles não creram que Jesus era Deus. E o que, que Jesus fez para comprovar? Disse para eles, sem eles terem dito nada, Jesus, conhecendo-lhes o coração, disse o quê? O que é mais fácil? Dizer, seus pecados estão perdoados? Ou falar para o aleijado, levanta e anda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, aí ele virou para o aleijado e disse, levanta e anda. O que aconteceu? O aleijado andou. Mas mais do que isso, ele já estava perdoado. Por quem? Por Jesus, o Deus que se fez homem. Em terceiro lugar, qual a terceira evidência da divindade de Jesus? É que ele tem as mesmas qualidades do Pai. Quando comparado com o Pai, né, de quem nós não temos assim um nome fácil, né, de chamá-lo, nós costumamos chamá-lo de Deus. E aí a gente passa por aquela descrição ambígua, porque nós tratamos o Pai de Deus e a Trindade de Deus também. Mas aqui, fazendo a devida explicação, nós vamos entender do que nós estamos falando para agora. Jesus tem todas as qualidades com as quais Deus é descrito em todas as Escrituras. E João Batista anunciou isso de que jeito? Ele disse o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. Mas o que mais? O Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. De quem ele está falando, Deus unigênito? Ele não fala aqui de quem é. Mas ele explica. É o Deus Filho. O que quer dizer unigênito? O único gerado. Está falando de Jesus, o seu Filho. Quem é esse que revela o Pai? O Filho. E como que ele revela o Pai? Você já viu a expressão do Pai? Aqueles homens já tinham visto a expressão do Pai? Já tinham ouvido as palavras do Pai? Tinham ouvido as palavras que os profetas falaram, né? Que escreveram, que ouviram de Deus e escreveram. Mas não ouviram com que tom de voz o Pai falou. Mas quando eles estavam ao redor de Jesus, eles não escutavam somente as palavras. Eles escutavam o tom da voz, a ternura com que Jesus falava, a sua expressão. Às vezes, a gravidade da sua expressão quando a palavra era dura. A paciência com que ele tratava os seus discípulos. A paciência que ele teve com pessoas que não entendiam. Seus discípulos aprendiam dele todos os dias. E aí um dia Jesus vem, depois de multiplicar pães, depois de fazer grandes milagres, ele fala assim num barco para os discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí um discípulo cutuca o outro, fala assim: tá vendo? Não falei que era para trazer pão, agora a gente vai tomar bronca. Jesus fala assim: mas vocês estão falando de pão? Vocês não viram que eu multipliquei pão para quanta gente? Duas vezes. Vocês estão pensando que eu estou preocupado com pão? Ô povo duro de aprender, ô povo tardio em crer, tardio em compreender as coisas do reino de Deus. Mesmo assim, o que ele faz? Explica novamente. Ele chama Pedro para entrar na água. E aí Pedro, na sua força, teme uma onda do lado e afunda. O que Jesus faz? Ele não dá uma de senhor Miyagi, não. Equilíbrio agora. Não, o que ele faz? Ele vai lá, toma Pedro pela mão, pacientemente. Não passou sermão nele aí, tá vendo? Para que foi entrar? Tá vendo? Por isso que Deus não dá asa para cobra. Ele não fez nada disso. Ele foi lá com paciência, tomou nas mãos de Pedro, levou ele para o barco de novo. Tudo isso que aqueles discípulos viram com seus olhos, não que a terra de comer, que a terra já comeu, mas que nós aprendemos pelas Escrituras, pelos relatos daqueles homens, nós aprendemos mais sobre Deus. Nós conseguimos notar a docilidade do Senhor nos atos de Jesus. Quando as pessoas olham para o Antigo Testamento, como é que elas acham que Deus é? Deus só bravo, só nervoso. Por quê? É assim o Deus do Antigo Testamento? Não. É um Deus muito mais paciente do que zangado. É um Deus que ofereceu muito mais graça do que juízo. Mas os juízos foram tão severos, né, que chocaram mais do que a graça. Agora, em Jesus, isso é mais palpável para todos. E aí, veja lá, passa lá, Sérgio. E aí Jesus vem um belo dia e diz: eu e o Pai somos um. O que ele quer dizer com isso lá no capítulo 10 de João? Que é uma só pessoa? Que ele era o Pai que agora está fingindo ser filho? Claro que não. Como é que foi o batismo de Jesus? Como é que as três pessoas da Trindade participaram do batismo de Jesus? Jesus saiu da água, o Espírito veio sobre ele na aparência de uma pomba, e o Pai falou dos céus: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então, Jesus dizer eu e o Pai somos um, não quer dizer eu sou uma pessoa só com várias identidades. Quer dizer o quê? Eu e o Pai temos a mesma essência. Tudo que o Pai é, eu sou também. Então, o poder do Pai está em mim. A bondade do Pai está em mim. A severidade do Pai também está em mim. Então, prestem atenção em mim, porque vocês vão conhecer mais o Pai. João 12, 44 a 45 diz: e clamou Jesus dizendo: quem crê em mim? Como? Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Por quê? Ele tinha um tablet mágico mostrando fotos celestiais, nada disso. Significa que as características que ele apresentava eram as mesmas do Pai. Todas as qualidades de Jesus podem ser encontradas também no Pai. E é por isso que ninguém jamais se igualou a Jesus. Algum homem conseguiu se equiparar a Jesus eticamente, como modelo perfeito, como verdadeiro abnegado, como um bom pastor. Os melhores homens lembraram o caráter de Jesus. Mas Jesus é a descrição do verdadeiro Deus. Por quê? Porque Ele mesmo é verdadeiro Deus. Para que isso é útil para nós hoje? Por quê? Que um conhecimento como esse seria útil para nós hoje? Ou principalmente para nós hoje? Sabe por quê? Porque Jesus tem sido atacado e menosprezado pelo mundo. E, infelizmente, esses ataques parece que pegam por osmose nas pessoas. Pegam por osmose nos crentes. O desrespeito por Jesus no mundo acaba se tornando, com o passar do tempo, um pouco de falta de reverência na vida dos crentes. O que que acontece quando você vê Jesus zombado, programa humorístico após programa humorístico? Na primeira vez que você vê um falso Jesus sendo zombado ou servindo de motivo de piada, até o pelo do braço arrepia, né? Você fica inconformado. Fala, que blasfêmia é essa? Onde já se viu? Mas aí o programa repete outro dia, alguém faz uma piada de Jesus, e Jesus se torna chacota na boca de falsos pregadores, aparecem falsos cristos por aí, tornando a figura de um redentor celestial algo bizarro para os homens da nossa sociedade, e a gente vai se acostumando a ver essas coisas. E a gente, daqui a pouco, começa até a achar graça nas piadinhas. E é óbvio que se a imagem de Jesus que a gente carrega é menor do que o ser divino, o nosso relacionamento com Ele também vai ficar afetado. A nossa oração dirigida a Ele também vai ser abalada. E a nossa confiança nele, então, quando passamos por lutas? Não é um dos caminhos que o homem escolheu o que é Jesus de Nazaré. Ao contrário, ele é aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele completou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que lembrar quem Jesus é, o nosso Deus. E lembrando disso, nos encher de alegria por termos sido salvos por Ele. Nos encher de um sentimento de honra por termos sido considerados aquelas pessoas a quem Ele comissionou a sua obra. Nós devemos nos sentir ofendidos quando as pessoas blasfemam contra Jesus. E nós devemos nos sentir ansiosos para encontrar esse Jesus nos ares. Ele não é só uma pessoa qualquer. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é aquele que criou você. E assim como ele devia ter primazia na frente de João, ele deve ter primazia na nossa vida também. Ele deve ser a nossa vida. O que que Paulo falou? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ô, Paulo, mas eu não quero morrer. A morte para mim me parece um prejuízo. Mas diante do que viver é Jesus, diante do que Jesus também preparou para mim, não só nessa vida, mas na próxima, a morte se torna até lucro, porque ela nos leva diante daquele Deus que nos salvou. Esse é Jesus. Esse é o Deus que nós vamos pregar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus para quem nós oramos todos os dias. Vamos orar a Ele agora? Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que fez a nós, porque nós não merecemos nada disso, Senhor. Nós temos impulsos de procurar valor em nós, procurar merecimento em nós, mas a triste realidade é que nós não temos nada que mereça a vida eterna. Ao contrário, tudo na nossa vida apontava para a necessidade, para o merecimento do castigo. Castigo esse que o Senhor, apesar de ser Deus, assumiu no nosso lugar como se fosse um homem pecador. Porque como Deus nos amou com amor perfeito e nos substituiu no castigo para nos dar também das suas bênçãos. Senhor, obrigado por tamanho amor. E obrigado por se apresentar a nós, não somente como Deus, mas nos apresentar por meio do Senhor, o Deus eterno, o Pai, o Espírito Santo também, que mantém as mesmas características que o Senhor. Agora, Senhor, motivados pela identidade daquele a quem servimos, nos fortaleça, nos encoraje e nos chame no rumo que o Senhor tem pretendido para nós. Torna-nos servos melhores, que sabem a quem serve e que querem servi-lo melhor. Em nome de Jesus. Amém.